Live College BR apresenta o seu, o meu, o nosso podcast.
Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Live College aqui. Então, estávamos com saudades de fazer podcast com esta pessoa maravilhosa que está nos acompanhando, né? Eu sou Rodrigo Lazzarini, ao meu lado, Ítalo Vieira, aqui também do Live College. Tudo bom, Ítalo?
Tudo bom, Rodrigo? É sempre muito bom poder participar de um programa com você, um programa especial, e ainda mais hoje, né, com a presença ilustre aí do nosso convidado Gustavo, né, do Jump Brasil. É sempre bom, cara, e vamos lá, né, vamos falar bastante sobre draft hoje aí, que a galera, tenho certeza, vai curtir bastante esse podcast, esse vídeo aí.
Exatamente. Bom, como você já adiantou, né, Gustavo Lima está aqui conosco do Jump Brasil. Gustavo, um prazer mais uma vez recebê-lo aqui. E nessa época, né, mais gostosa do ano, que depois do March Madness, eu te confesso que é a que eu mais gosto, que é a época de draft chegando. Tudo bom? Muito obrigado por aceitar esse convite.
Olá, Rodrigo. Olá, Ítalo. Olá, pessoal que nos escuta nesse momento. É sempre um prazer participar do podcast com vocês para falar do draft. É essa época mais gostosa do ano, né? Mês de junho é muito especial, né? Coincide com as finais da NBA e com o draft. E no final ainda tem o início da agência livre, né? O final de junho e início de julho. Então, esses próximos 20 dias aí vão ser muito especiais.
Exatamente. Bom, para você não ficar perdido em tudo aqui que vamos falar, né? Como o Gustavo adiantou, esse processo agora de recrutamento, né? Já teve o Combine, já ocorreu o NBA Global Camp lá em Trevis, então alguns scouts de jogadores internacionais puderam analisar melhor os jogadores. Mas vamos voltar, né, para os Estados Unidos, falar melhor dessa loteria, desses times que estão precisando aí. Gustavo, o seu time, inclusive, tem, né, uma das escolhas que todo mundo gostaria de ter. Vamos falar um pouquinho, antes da gente falar o seu mock, a gente falar dessas escolhas, vamos discutir primeiro os caras que estão encabeçando esse draft, né? É uma coisa que eu até conversei com o Ricardo Bugarelli no último programa que a gente fez, que o ano passado a classe era muito recheada de armadores, jogadores bons arremessadores, e esse ano a gente nota totalmente o oposto, né? São os pivôs que estão se destacando agora. A gente, né, colocou já Mo Bamba, DeAndre Ayton, Marvin Bagley III, Jaren Jackson Jr. Queria que você avaliasse um pouquinho dessa classe e falasse para mim qual que é o melhor pivô para você desses 4, 5 que estão aí brigando na ponta.
Este ano a gente vai ter aí, sem dúvidas, 5 pivôs selecionados entre as 8 primeiras escolhas, né? Vou contar aí o Bagley e o Jaren Jackson Jr., podem jogar nas 5, além do Ayton, do Mo Bamba e do Wendell Carter, que é o pivô que eu gosto bastante e que não é tão falado quanto esses outros. A classe desse ano de pivôs é especial, é melhor que a do ano passado. Em termos de qualidade, no geral, eu considero o ano passado melhor, mais talentosa. Tanto é, né, que a gente viu nessa temporada da NBA, né, o tanto de jogador que foi bem, né, o tanto de novato que jogou bem. Jogadores que foram escolhidos no final da primeira rodada, como o Kyle Kuzma, o Josh Hart, né, que o Lakers foi muito bem em pegar esses dois. E jogadores que já mostraram valor logo no primeiro ano. Este ano a gente tem um top 10 forte, mas eu acho que a qualidade cai bastante depois da loteria.
Concordo.
Eu não tenho... Ano passado a gente podia apostar, não, vai ter um cara aí no final da primeira rodada que vai ser útil, vai dar certo. Igual o John Collins. John Collins foi na escolha 19, né, se eu não me engano. Esse cara vai dar certo no Atlanta, que o Atlanta não vai ter tanto jogador na posição dele, ele vai ter espaço, ele vai bem. E foi bem. Esse ano eu acho mais difícil pensar num cara que final de primeira rodada que vai ser útil. Nesses times aí que ficam com as últimas escolhas são geralmente os times com melhores campanhas, né? Então acho difícil um cara entrar e contribuir de imediato, como foi com o Caio Kuzma no ano passado. com o Josh Hart, com o Jordan Bell, que foi escolha de segunda rodada, que o Bulls trocou com o Warriors a troco de um Guaraná Jesus e um pacote Fandangos. Eu acho que esse ano vai ser mais complicado. Mas o top 10 é muito bom.
É muito bom, é muito talentoso. Na Ítalo, a gente falando, você principalmente acompanhou muito o Michigan State de perto, e eu gosto de repetir isso. O Jaren Jackson Jr. é um pivô totalmente diferenciado dos outros, né?
Com certeza, né? O Jaren Jackson Jr., o grande ponto-chave para ele nesse draft, eu acho que as equipes estão olhando para esse lado, é que os números dele são muito menores do que os outros, mas a minutagem dele de quadra era muito limitada, né? Ele não jogava 30 minutos por jogo igual o Bagley, por exemplo, né? O Bagley, né? Ele jogava apenas 20 minutos, isso quando não tinha faltas. Quando ele sofria muitas faltas, ele ficava quase o jogo todo fora. Então, isso conta bastante. Eu acho que o Jaren Jackson tem que ser olhado com todo o carinho do mundo aí pelos times. Eu acho que do top 4 ele não passa de jeito nenhum. O Memphis, por exemplo, seria... O Memphis é um time que precisa, por exemplo, de um pivô, um cara que protege um pouco o garrafão, porque o Marc Gasol a gente não sabe, né, o que vai acontecer, não sei se a equipe vai trocar ele. Tem todos esses...
Até detalhes, quando ele vai jogar, né?
Até também quando ele vai jogar, ou vai querer ficar num time em construção como o Memphis, né? Então tem que ver esses detalhezinhos assim, mas eu não sei se o Atlanta também deixaria eu passar. Então o Jaren Jackson Jr. é um cara assim, vale muito a pena a gente ficar de olho, é um potencial muito grande, muito inexplorado, é o mais novo, né, tem 18 anos de idade só ainda, então eu acho que vale a pena investir no Jackson aí, no top 4, né.
E se algum time lembra... subir, né? Com certeza, e a gente lembra, né, Heitor, falando que o Jaren Jackson Jr. nem era o principal jogador de Michigan State, porque ele, né, tinha Miles Bridges, que simplesmente não foi pro draft, que poderia ter ido, inclusive saído na loteria do draft de 2017, resolveu voltar para a universidade, né, com uma bagagem aí mais experiente, e era o cara da equipe de Michigan State.
É isso mesmo, e o Bridges que foi uma certa, um pouco assim, uma decepção nessa temporada, mas nem por ele, né, o time de Michigan State era muito forte, quase não precisou, assim, eventualmente dele, no jogo talvez que ele foi mais exigido, ele foi lá e decidiu, né, que foi contra Purdue, mas mesmo assim, eu acho que o talento de Michigan State vai ser observado é o Jackson, né, o Bridges vai ser aquele cara de final de loteria, né, a gente vai falar daqui a pouquinho no nosso mock, né. O Bridges com certeza está no finalzinho ali, talvez no top, chegando na décima escolha, né? Mas o Jackson mesmo é um talento que não pode ser não pode passar assim, deixar passar tão fácil, né? Eu acho que é um cara para a gente ficar de olho.
Com certeza. Gustavão, para a gente falar um pouquinho, né, do maior hype, do assunto mais falado desse draft, queria ouvir de você a sua opinião ainda, inclusive, sobre o nosso querido Luka Doncic, se ele deve ficar mais um ano no Real Madrid, se ele deve vir para o seu Phoenix Suns, e se você fosse o GM do Phoenix hoje, tivesse o poder, você selecionaria?
Não, sem dúvida, para mim o Doncic é o jogador mais talentoso desse ano. Com 19 anos, o cara já tem um currículo incrível, né? É campeão europeu pelo Real Madrid de clubes, campeão europeu pela seleção da Eslovênia. Já é titular no Real Madrid desde o ano passado. Já entrou no time com 16 anos, né? Com 16 anos, ele já subiu pro time de cima.
Já tava, inclusive, ele tava jogando aqui, né? No Ibirapuera, jogou o Mundial contra o Bauru.
E ninguém dava bola pra ele na época, né?
Exatamente.
Ah, quem que é esse moleque aí no banco do Real Madrid... Trouxeram um adolescente aí.
Tem uma história muito engraçada que o Fábio Balaceno, né, do blog Balaceno, me contou. Que ele conversou com o Pablo Lasso quando o Real veio jogar aqui e falou: não, quem que é esse menino? Né? Exatamente o que você falou: quem que é esse menino de 16 anos que você trouxe aí? Veio pegar uma bagagem internacional. Aí o Pablo Lasso falou: não, ele veio para ajudar a contribuir porque ele tem condição. Então, assim, olha o Real Madrid lapidando ele desde 2016, e foi o que você falou, né? O currículo dele de MVP da Euroliga, MVP da Liga Espanhola, da CB, então é impressionante o que ele está fazendo. E eu vou completar a sua informação para você terminar. Eu não acho que ele é apenas o melhor talento. Ele, além disso, está pronto. É um cara que já está pronto, que enfrentou profissionais a vida inteira dele, né?
Exato. Eu até me arrisco a dizer que o Doncic é o maior talento europeu da história do draft.
Sim.
A gente nunca viu um cara tão pronto quanto ele, nem na época que Paul Gasol, até o Nowitzki, não tinham feito nem um décimo do que o Doncic já fez com essa idade. Ele é um fenômeno, o cara joga em três posições, é um cara pronto para encarar a NBA, é um cara que joga um basquete moderno. Não tem como esse cara dar errado. Ah, exatamente. Meu jogador, eu vejo muito, eu leio muito da imprensa americana, eles têm muito preconceito, né, com o europeu. Acho que todo europeu que vem vai ser igual o Darko Milicic, né, que foi segunda escolha e foi um fiasco. Ele acha que todo europeu vai ser fiasco na NBA.
Eles têm um receio,
é diferente.
Né?
É um receio, mas o Doncic é diferente. Quem acompanha basquete, quem assiste com atenção os jogos do Real Madrid, viu o Eurobasket ano passado, a seleção da Eslovênia dando show, vê que esse cara é especial, velho. O Doncic é um cara pronto para contribuir com qualquer time. Ele é um encaixe fácil para qualquer time, porque ele joga em três posições, ele é versátil, ele pontua, ele tem um QI de basquete absurdo dos dois lados da quadra. O cara com 19 anos tem um senso de posicionamento que dá inveja em muito veterano. É um cara com 19 anos, mas joga como veterano. Um armador, eu acho que ele vai ser armador na NBA. Um cara com 2,3 de altura. Não dá pra passar um cara desse, velho. O Doncic é um fenômeno e é o maior prospecto europeu da história, velho. Então...
Só isso, né? Só, acho que não só tem o maior da história.
Dúvida. Não tem como esse cara dar errado na NBA. Não tem como.
Eu vi uma análise até interessante, até complementando o que o Gustavo falou, que faz muito sentido, né? Ele é um Ben Simmons que arremessa e menos atlético um pouco. Então acho que faz uma lógica. E tomando por base que o Ben Simmons jogou de armador nessa temporada, o Doncic pode facilmente, ele vai chegar posicionado como armador, e nenhuma equipe, nenhum jornalista, ninguém vai chegar e falar: por que, pô, você tá colocando um cara de 2,3 como armador, baseado no que o Ben Simmons fez essa temporada? Ele vai até talvez ser exigido para essa posição, né, pela facilidade dele do controle de bola, né, essa questão toda aí que o Gustavo falou.
Cara, você imagina o Doncic passando para o Booker arremessar? Imagina isso, que lindo que será o seu Phoenix Suns, Gustavo.
Não, o perímetro do Suns, caso o time escolha o Doncic, seria muito interessante, velho, com o Doncic, o Booker e o Josh Jackson. São três caras versáteis, que sabem passar a bola, criam para eles e para os companheiros.
Jackson.
A quantidade de formações que o técnico, o novo técnico do Suns, o Kukoshkov, pode utilizar com esses caras é absurda. Pode jogar o Jackson na formação baixa, na 4, o Doncic na formação baixa, jogando na 3, o Booker jogando na 3 também. São caras que passam a bola e não tem um cara que monopoliza a bola, entende? Desses três aí, não tem um cara que vai ficar monopolizando a bola.
E a gente
então vai ser um basquete moderno, é um basquete moderno.
Exatamente. E o Josh Jackson, a gente lembra que foi na quarta escolha do último draft, do draft de 2017. Então, assim, talento tem ali, né? O Booker já mostrou isso, já sabe, tem a experiência, né? Por mais que seja novo, ele já tem uma experiência em tempo de liga, né? Então, é muito bom ver como o time vai se construindo e vai se reformulando, né? Depois de muitos anos.
A chegada do Doncic até favoreceria o Booker. Porque tirava a responsabilidade do Booker de ficar mais tempo com a bola na mão.
Verdade.
Seria ótimo para ele. E um cara com a criatividade do Doncic e o poder de fogo do Booker.
Né? Playoffs, né? Dá para sonhar com playoffs.
Calma.
Sem empolgar.
Quem é calma? O time precisa de mais coisa.
Não, mas dá pra ir montando.
Mas já é um ótimo começo, né?
Oh, demais. Bom, agora a questão é, né? O Luca, a gente sabe que ele tá no meio dos playoffs da CB, né? O Real Madrid, inclusive, disputando com o Gran Canaria na outra semifinal Baskonia de Marcelinho Huertas enfrentando o Barcelona. Então, pode ser que esse playoff aí se estenda um pouquinho até o draft. A gente não sabe como que vai ser, mas eu acredito que ele vá, né? Por tudo que está acontecendo, por todo esse hype, acredito que ele deve ir. Se o Phoenix não pegar, a gente vai lá fazer, pichar o muro. O que você acha lá na Arizona?
Eu apoio. Pelo amor de Deus. Tá tudo conspirando pro Phoenix pegar o Doncic. O Phoenix contratou o técnico que mais conhece o Doncic, que é o Kukoškov, foi técnico da Eslovênia. O cara sabe os defeitos, exatamente, e os pontos fortes do jogador.
Agora a decisão tá toda na mão dele, né? Porque também nas últimas entrevistas dele, ele deu meio a entender assim, que ele quer ficar mais um ano na Europa, né? Também tem que ver essa questão dele, né?
Não, ele tá fingindo de égua. Usando a expressão bem mineira, ele tá fingindo de égua.
Eu também acho. Muito boa.
Ele não quer perder o foco, né, das competições europeias. Né? Nisso é um cara que nem parece jovem, né? É um cara que já tem postura de veterano, postura profissional. Ele tá pensando o quê? No Real Madrid, que é o time que paga ele.
Isso é verdade.
Papo de draft fica pra depois.
Com
certeza.
Eu assisti a coletiva de imprensa da Euroliga, do Final Four da Euroliga, e tava, né, ele e o Pablo Lasso, e todas as perguntas pra ele quase foram direcionadas: você vai. Quando até saiu aquele burburinho que, ele não vai mais, que os jornalistas, né, logicamente, interpretaram de uma forma errada, mas depois ele falou, depois do jogo, ele falou: eu só queria focar no título da Euroliga. Então, assim, eu não vou falar de outra coisa aqui. Não precisa, né, então...
Qual que era o evento? O evento lá era o draft ou não? Era o Final Four.
Só o Final Four da Euroliga, né? Então, é complicado. Bom, vamos falar então desse nosso mock draft aqui, Gustavo, com a sua grande participação. Vamos começar de baixo para cima para ter mais emoção? Pode ser?
Pode ser.
Com certeza. A gente brinca, né? Tem que segurar a audiência aí, galera. Vamos
deixar o melhor final, inteiro, né?
Exatamente. O Nectar. Bom, então, na 14ª posição, a gente lembra que o Denver Nuggets tem a escolha. Qual que seria a sua escolha? Depois, se você quiser debater com o Ítalo aí, por favor.
Cara, o Denver, em termos de garrafão, ele não precisa de mais ninguém, porque do garrafão o Denver já tá cheio de peça. Na armação, ele só tem o Jamal Murray, com contrato garantido. E nessa altura aqui, na 14, um cara que deve sobrar é o Shai Alexander, armador de Kentucky, que joga na posição 2 também, um armador alto, né?
Sim.
E eu acho que seria uma boa adição ao time de Denver, seria um backup pro Jamal Murray, e é um cara também que tem upside, né? Que é um cara novo, é um dos mais novos aí da classe, né? E cara que tem envergadura absurda, cara que um armador de 1,98 e envergadura de 2,12.
É diferenciado, né?
Diferenciado.
E a gente sabe que ganhou, a gente lembra, né, Ítalo, que ele ganhou a posição de titular do Quade Green Kentucky e fez uma reta final de temporada muito importante para os Wildcats.
Ele foi sensacional, né? A habilidade dele para desviar dos defensores dentro do garrafão, infiltrar. Só precisa melhorar um pouquinho o arremesso, né? A questão do arremesso dele desde high school é uma coisa um pouquinho problemática, mas mesmo assim, a habilidade dele, eu acho que o mais interessante do Giggles Alexander é a habilidade dele de jogar sem a bola, né? Porque ele tem essa característica também. E eu acho que no Denver, um time que a bola passa muito pela mão do Jokic, né? Que é um pivô meio que armador também do time, isso é sensacional, né? Um cara que joga com a bola, que joga sem a bola, que sabe fazer as duas funções, é um cara que tem encaixe imediato na equipe, né? Então, eu acho que o Giggles Alexander, inclusive, ele é a minha escolha também pro Denver aqui, né? Seria sensacional, encaixe imediato. Outra opção também interessante seria o Zaire Smith, né? Um ala também de Texas Tech, cara bem atlético, um cara que vai dar um encaixezinho bem, muito bom também no time, vindo do banco a princípio. Né? É atleticismo, é defensor, sabe defender. Então, acho que algumas posições assim, interessantes para o Denver.
Muito bem. Bom, na 13ª posição, o Los Angeles Clippers, Gustavo, por favor.
Agora é um pacotão, né? Eu vou falar 13 a 12, né?
Pô, vamos fazer esse combine aí.
As duas são do Clippers. Eu vou aqui de um ala e de um pivô, porque armador, o Clippers tem o Teodosic, tem o Beverly, tem o Lou Williams, tem o Austin Rivers. Ainda tem o John Evans, né, que é um novato aí. É, eu coloco aqui o Kevin Knox, outro de Kentucky, e o Robert Williams, pivô de Texas A&M.
Jogou
porque
muito,
eu prevejo a saída do DeAndre Jordan. Eu acho que o DeAndre Jordan não fica em Los Angeles, né? Ele tem a opção de testar o mercado.
Uhum.
Eu acho que pelos rumos aí que o Clippers está tomando, não vai ser time para... Deixou de ser contender, né? O Clippers deixou de ser contender com a saída do Chris Paul, do Blake Griffin. E eu acho que o DeAndre Jordan vai sair e o substituto ideal para ele seria o Robert Williams, que lembra muito o DeAndre Jordan. Pivô atlético, com impulsão absurda, bom protetor de aro, e seria um cara ideal mesmo. O Robert Williams é um cara que jogou fora de posição no college, né? Porque Texas A&M tinha o Tyler Davis jogando de pivô, que era a principal referência ofensiva do time. Então o Robert Williams foi meio que subaproveitado. Na NBA ele vai ser pivô. Ele tem envergadura, 2,21 de envergadura. Tem o corpo pronto já fisicamente, é um pivô forte, ágil, e eu acho que seria uma escolha ideal aí pro Clippers, pensando na saída do DeAndre Jordan.
Muito bem, bem usada essas duas escolhas. Ítalo, Kevin Knox, né, a gente lembra, um dos melhores arremessadores de Kentucky nessa temporada. O que você acha? Bons encaixes, hein?
É verdade. Só complementando também a questão do Williams aí, que ele falou, o Williams foi pessimamente aproveitado em Texas A&M, né? O treinador de Texas A&M deveria tomar uma surra de cinta, cara. Ele colocou o Williams pra jogar de ala pivô na cabeça do garrafão. Não era usado em pick and roll, uma característica dele que foi muito mal aproveitado. Ele foi, acho que se eu não me engano, foram apenas 15 jogadas de pick and roll na temporada inteira com o Williams, né?
Isso. Exatamente.
Eu li uma matéria dessa aqui, esses dias, eu tava reparando como ele foi muito mal aproveitado. O outro pivô também foi mal aproveitado, o Tyler Davis. Né? Mesmo assim, é um encaixe que eu acho que ele vai ter vai ser muito bom para ele na NBA, o Clippers, né? E o nosso querido Kevin Knox, você falou melhor arremessador, mas a gente lembra que ele teve uma média abaixo do esperado, né, em Kentucky. Ele
ninguém arremessou em Kentucky,
mas
né?
Mas tudo que arremessou, ele foi o melhor.
Pelo amor de Deus.
Né? E eu acho assim, se ele tiver a evolução que ele não teve em Kentucky, né, em questão de pontuação, de ser um scorer um pouco mais decisivo, vai ser um baita jogador. Eu já vi alguém falando aí hoje, alguns sites gringos, né, falando que ele já estava à frente do Miles Bridges, que alguns treinos dele têm sido muito bons, né, na NBA. Então, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho no Kevin Knox. Se ele sobrar para o Clippers aqui, eu acho que o Clippers deveria ir nele, sim.
E o Knox é um cara versátil, né? Ele pode jogar perfeitamente na 4, né?
Sim, inclusive ele marcou muitos alas pivôs nessa temporada, né?
Isso. Quando... Ele tem, né?
A altura ele tem, né?
Braços longos também, né?
Só lembra, tem que ganhar força física mesmo, porque ele é muito magro pela altura que tem.
Ele vai lembrar muito o Kevin Durant, né? Pessoal que não conhece o Kevin Knox, o biotipo dele é parecido com o Kevin
esguio,
Durant.
Esguio, né? Que jogador esguio.
Magro, com o braço longo.
Se fôssemos olhar a altura que o Kevin Durant diz ter, ele já é igual, né? 6'9", né? Que o Durant
diz, tem 6'9".
Diz ter,
né? Vamos separar nisso daí. Ele teve que marcar muitos jogadores na posição 4, né? PJ Washington, às vezes, muitos jogos em Kentucky sofreu com foul trouble, né? Cometia duas, três faltas logo no primeiro tempo, e aí o Calipari sacava ele, então, e o Knox jogava, né? Enquanto jogava com o Wade Green e Shai Gilgeous-Alexander juntos, assim, então o Knox até subia. Mas é bem interessante esse ponto mesmo que você falou, Gustavo. Vamos ver como que Clippers vai fazer com essa dobradinha aí na posição 12 e 13. Agora, na 11ª posição, Charlotte Hornets. O que o time do homem aí vai fazer?
No meu mock aqui, tem duas possibilidades pro Charlotte. O Miles Bridges ou o Colin Sexton. Eu vou pelo Colin Sexton, que eu acho que o Miles Bridges sai antes. O Colin Sexton seria o cara para ser reserva imediato do Kemba Walker, que o Charlotte não tem outro armador, além do Kemba Walker. Sem contar com a grande possibilidade dele até assumir a posição de titular ao longo da temporada se o Charlotte resolver trocar o Kemba Walker, que está no último ano de contrato, e a gente não sabe como que vai ser o Charlotte, né, em 2018, 2019, por causa das mudanças, né? Mudou técnico, mudou o GM, a gente não sabe que rumo que vai tomar o time. Eles podem implodir esse elenco, trocar todo mundo. O Kemba Walker é a moeda de troca mais atrativa do Charlotte, né? Um armador comprovadamente bom, está no último ano de contrato, e eu não me assustaria se o Charlotte trocasse o Kemba Walker e já desse chance para o Sexton assumir a condição de titular logo no início da temporada. Então, para mim, ele seria a escolha mais indicada aqui para o Charlotte.
Muito bem, Ítalo. O que você acha?
É, eu apoio totalmente, né? Eu acho sinceramente que o Kemba Walker vai ser trocado nesse ano, porque ele já deu mostras que não quer mais continuar, não se sente muito bem. E tem esse detalhe também interessante, é que o Charles precisa dar uma movimentada nesse elenco, que tá meio assim. Vai, tem uma parte da temporada que vai bem, tem uma que vai mal, e o time quase nunca consegue chegar aos playoffs, né? Eu acho que o Colin Sexton traz esse movimento que o time precisa. É um cara que enquadra, não sei se você lembra, com três jogadores em quadra e ele liderando o time, ele quase conseguiu uma reviravolta durante a temporada contra a Minnesota. Você lembra disso, Rodrigo? Foi sensacional, né? Então, ele mostra ter um instinto de liderança, uma característica de que ele puxa os seus companheiros para jogar, para ir para cima, para jogar mesmo. Ele acorda o time, né? Então acho que o Charlotte precisa disso. Outra posição interessante pro Charlotte também seria um ala atlético, né? Por isso que o Miles Bridges é sempre colocado no mock para indo pra Charlotte, né? Então vale a pena a gente ficar de olho na movimentação desse time. Se o Sexton não estiver disponível, e tudo indica que o Cleveland também tá de olho no armador, né? É possível que sobre um ala aqui, né? Um Knox ou Bridges, quem sabe até o outro Bridges, né? Acho que não, acho que também não, mas... Mas quem sabe, né? É o Charlotte.
Ah, exatamente. Bom, sabe, na décima escolha, o Philadelphia 76ers, né? É uma das muitas escolhas que o Philadelphia vai ter nesse draft, mas aqui é uma escolha top 10, né? Top 10 que pode ser também um outro jogador, ótimo jogador, eles podem conseguir aqui.
Sem dúvida. O Philadelphia, eu acho que vai ter 6, né, escolhas nesse draft, né?
Se não me engano, é 5,
absurdo, né? Absurdo, uma coisa absurda. Todo ano, Filadélfia tem 5, 6 escolhas no draft.
Você pega 16, 17. É um décimo do draft, ele foi escolher, ué.
Pois 60, ué. Absurdo, né? É o processo.
Tá dando certo, né? Vamos ver. Eu acho que Embiid não vai ficar. Será que fica? Ou o Colangelo sai?
Não, o Colangelo, acho que até a quarta-feira eles anunciam a demissão dele. Não tem nem dúvida, nem entre Embiid e Colangelo com quem que você fica. É. Não tem clima pro Colangelo ficar, né? Então, o Philadelphia vai ter a sorte aí de ter uma escolha top 10. E eu acho que vai sobrar aí, um dos Bridges vai sobrar no colo do Philadelphia, né? Um dos alas Bridges aí, o Michael Bridges ou o Miles Bridges. No meu mock aqui, eu tenho o Miles Bridges sobrando na décima, porque eu acho que o Michael Bridges sai antes. E o Miles Bridges é um cara que resolveu jogar mais um ano, né, no college, é um cara que poderia ter vindo para o draft ano passado. Não evoluiu tanto do primeiro para o segundo ano, mas é um cara que pode ser útil sim nesse time do Philadelphia, um ala atlético, forte, joga em duas posições, bom passador. Eu acho que pode dar certo. Ele tem espaço de cara no Philadelphia, que para a posição ali, o Philadelphia meio que sofreu, né? Nos playoffs a gente viu que o Robert Covington foi muito mal e o Philadelphia tinha que jogar, às vezes, com o Redick e com o Bellinelli, né? Juntos. Aí a defesa vai pro saco, né? Com esses dois caras juntos. Nossa. O Miles Bridges poderia ajudar, porque é um cara que é um defensor razoável. E acho que seria uma ótima aí pro Philadelphia. Ele, pra mim, é o Tobias Harris 2.0.
Ó, que comparação. O pessoal adora quando a gente faz comparações com jogadores de NBA. Ítalo, você acompanhou de perto o Miles Bridges também. E me fala uma coisa, Ítalo. Markel Fultz vai voltar a ser o Markel Fultz de Washington ou tá difícil?
Bom, concernente ao Markel Fultz, a gente tem que ver. Mas ele já deu mostra de que tá bem melhor do que aquele comecinho dele, logo quando ele voltou da lesão, né? Mas ainda não é o Markel Fultz de Washington, né? Isso aí tá bem claro. A primeira escolha do draft ainda não mostrou a que veio. Mas, cara, Bridges, eu concordo com tudo que o Gustavo falou. O time do Philadelphia precisa um pouco mais de um atleticismo na defesa ali, questão de ala. O Covington foi mal. Depois que renovou o contrato, aliás, ele foi muito mal, né? Acho que era melhor voltar o contrato antigo dele, pagando menos, pra ver se ele volta a jogar.
Curiosamente, jogar, né? Foi só renovar o contrato.
Né? Renovou, pagou um pouco mais, ele piorou. É, é incrível isso.
É.
Mas eu acho que o Miles Bridges ou o Mikal Bridges, eu acho que, volto a dizer, o Mikal Bridges eu acho que sai antes, né? Acho que tá mais visado aí, todo mundo tá gostando. Até a questão do arremesso dele é mais desenvolvido do que o próprio Miles, né? Eu acho que isso é interessante. Outro detalhe também, não sei se você concorda, Gustavo, é a questão do arremesso, né? Eu acho que quando você tem um armador igual o Ben Simmons, né, que não arremessa, você precisa encher ele, a volta dele, de arremessadores, né? Isso é uma coisa mais do que necessária. E eu acho que faltou um pouquinho disso aí pro Philadelphia também, né? Até por causa do Covington, né? A gente volta no Covington. O cara não arremessava, não acertava e o time sofria um pouquinho com isso.
Exatamente.
Muito bem. Esse time, vamos ver como vai ser a volta do processo agora em 2018. Bom, na nona colocação, o New York Knicks aqui, Gustavo. Vamos ver como que vem pra ajudar o Porzingis aí agora.
Porzingis deve ficar fora da temporada, né? Tudo indica aí que o Porzingis só volta 2019-2020.
Por conta da lesão dele?
Por conta da lesão. Então vai ser mais uma temporada de sofrimento aí pro Knicks, né?
Já vão tancar já, então.
É, pois é. Técnico novo, né? Então, o pessoal não pode criar muita expectativa com o Knicks pra essa temporada, não. Com o Porzingis fora, né, não tem muito o que pensar. No draft, pensando aqui, o cara perfeito pro Knicks é o Mikal Bridges, né?
Uhum.
É o prospecto em alta, um biotipo de atleta em alta na NBA de hoje, né? Aquele cara que contribui com bola de três e é um grande defensor. O cara defende até quatro posições. É um dos melhores arremessadores do perímetro desse ano. Coloco ele aí junto com o Trae Young, com o Aaron Holiday, como os grandes arremessadores. E é um cara que seria titular no Knicks, nesse Knicks de hoje, né? O Knicks de hoje não tem muita coisa além do Porzingis, do Tim Hardaway, né? O Telikina é um francês aí, novato, que só teve espaço mesmo no fim da temporada. E eu acho que o Mikal Bridges seria perfeito para o Knicks. E é um cara que traz do college mentalidade vencedora, né? O cara estava num programa vencedor, que foi o de Vila Nova. E é o que o Knicks precisa para resgatar, né? O Knicks é uma franquia enorme. Não só pelo mercado de Nova York ser o maior, mas o Knicks é uma franquia de tradição. Já foi campeã. E está há muitos anos aí nesse ostracismo, e eu acho que o Mikal Bridges seria perfeito, que é um cara que agregaria a qualidade dele, dos dois lados da quadra, com essa mentalidade vencedora que ele traz do college.
Sim, é muito importante, né? O cara foi treinado por Jay Wright, carrega dois títulos do college. Então, Ítalo, é um fit muito bom mesmo, né?
Não, com certeza, né? O Mikal Bridges, ele, essa qualidade vencedora dele aí traz essa mentalidade pro Knicks, né? O cara ganhou dois títulos em Vila Nova, né? E só não ganhou um terceiro porque o time caiu pra Wisconsin num jogo inacreditável, né? Que aquele time também tinha era muito forte pra vencer, né? E o Mikal Bridges, ele é um cara versátil, né? Joga três, quatro posições, como o Gustavo falou. E o cara que encaixaria muito bem nesse time do Knicks aí. É um caixa imediato, assim. Você só precisa mover ele de lado, ó. Vai pra lá, vai pra cá. E ele joga em qualquer lugar. E outra coisa interessante que eu li hoje também, e tá bombando na... Que é, claro, tudo que envolve New York Knicks bomba, né? É o Trae Young, né? Dizem que parece que o time está muito interessado nele, marcou um treino e parece que eles vão nele se ele estiver disponível. E a grande questão é que o Trae Young, na temporada passada, eu estava assistindo. Não sei se você lembra, Rodrigo, a gente assistiu um jogo entre West Virginia, se eu não me engano, era West Virginia e Texas Tech, e de repente, em cima do placar de West Virginia, estava aparecendo lá Trae Young, 20 pontos. Tipo assim, o cara tava jogando em outro jogo, a mídia americana colocando a pontuação dele em cima de um placar que nada a ver, tinha nada a ver com o Oklahoma. Então isso mostra como ele era visado pela mídia. Agora você imagina, visado por mídia, New York, faz uma ligação, né? Então tem tudo a ver. E o cara. Então o time do New York Knicks também tá interessado. Precisa de um armador? Acho que não, né? Tem demais lá, né? Mas enfim. Vamos ver o que o New York Knicks vai fazer aí.
Tudo bem. Bom, na nossa oitava escolha aqui, o Cleveland Cavaliers, né? Tem uma escolha via Brooklyn Nets, Gustavo. Cleveland, a gente sabe, eu acho que vai depender muito de como vai ficar, né? A gente não sabe se LeBron fica, se LeBron sai. O que você acha?
Rapaz, o Cleveland tá numa sinuca de bico, né?
Exatamente. Porque eu acho que. Desculpa te interromper, mas eu acho que o LeBron não vai decidir assim de uma hora para outra agora. Vai perder a série e vai estar e já vai falar, ó, tô fora, vou para algum outro time.
Eu ainda não tenho certeza que ele saia, não. Mesmo se o Cleveland for varrido, por exemplo, não garanto que ele saia, não, viu? Porque a primeira saída dele, a primeira, a única, né, foi traumática. Não sei se ele arriscaria sair, passar por aquele processo todo, ter torcedor queimando camisa, né? Tipo, eu não sei.
Aceitaria no meu Miami Heat de novo, viu? Tranquilo.
tranquilamente, né? Eu acho que independente do LeBron ficar ou não, o Cleveland tem uma grande chance aqui nessa oitava escolha, né? Que veio com a troca do Kyrie Irving, de pegar um cara que vai ter uma carreira sólida na NBA. Eu tenho dois nomes aqui muito fortes para Cleveland, né? No meu mock, o Wendell Carter, como eu falei no início, é um pivô que eu gosto muito. O pessoal não fala tanto quanto do Ayton, do Bagley, do JJJ, do Bamba, mas é um cara que em Duke ele foi meio que ofuscado, né, pelo Bagley. O Carter era a quarta opção de ataque do time. E quando o Bagley teve fora por conta de lesão, o Carter jogou demais. Então ele é muito bom. É um cara que me lembra muito o Al Horford. Mais uma comparação aí. Para mim é a cópia do Al Horford, sem tirar nem pôr. É um pivô muito técnico, com QI de basquete alto, bom passador, tem chute de fora. Pode não ser tão ágil quanto os outros pivôs, mas é um cara que compensa com inteligência. Posicionamento em quadra, para pegar rebote, faz muito bem o box out, protege bem a cesta. Eu acho que seria uma ótima opção aqui para o Cleveland, que sofre com o pivô, né? O Cleveland tem que confiar no Tristan Thompson, né? Que não é a melhor das opções, é um cara que contribui basicamente com rebote, né? E o Wendell Carter é um cara mais completo, e eu acho que aqui seria uma boa para o Cleveland.
Ítalo, e o Wendell Carter Jr. é um cara que não vem com tanto hype para esse draft, né?
Ele foi completamente ofuscado pelo Bagley, né? Muito prejudicado também, porque o Bagley, a gente lembra, ele não era da classe, né? Ele se antecipou para ir para o college, quanto mais rápido possível ele conseguiu isso. E aí ele acabou prejudicando a grande estrela do time, que seria o Wendell Carter, né? E o Carter é incrível, cara, mas o QI, ele falou de QI, o Gustavo falou de QI, né? E é engraçado que o QI dele é alto literalmente, né? Porque ele tinha proposta, ele quase foi para Harvard, né? No college. É sério, ele ficou entre Duke e Harvard não, na sua decisão final lá e acabou escolhendo ser profissional ao invés de ser um engenheiro, digamos assim, né? Então quer dizer, o QI dele isso mostra como ele é inteligente mesmo, né? Um cara que em quadra mostra como ele é fora da quadra, né? Então vai ser, eu acho que seria uma boa escolha também pro Cleveland.
Muito bem. Cleveland, aí vamos ver como que vai se sair depois. depois, né, dessas finais aí. Bom, na sétima colocação aqui, o Chicago Bulls, Gustavo. Chicago Bulls tem prometido e tendo muitas conversas com o nosso querido Trae Young.
Eu acho que não faz muito sentido o Trae Young no Bulls.
Eu também acho.
Acho que o Bulls tem que apostar aí nessa dupla, o Chris Dunn e o Zach LaVine. Não faria muito sentido eles irem atrás do Trae Young, né? O Chris Dunn com o LaVine, enquanto eles estiveram saudáveis, eles jogaram bem. Já se conhecem dos tempos de Minnesota. Eu acho que o Bulls aqui devia procurar no draft um ala, que a posição 3 da equipe é a posição carente, ou um pivô para complementar o finlandês, o Markkanen. O Robin Lopes vai entrar no último ano de contrato. Eu não sei, de repente, aí, se o Bulls está pensando em trocar ele, né? Que é contrato expirante. O Bulls não vai ser time para brigar para o playoffs, ainda está no processo de reconstrução. Então eu vejo aqui dois caminhos para o Chicago: um ala ou um pivô. Como eu coloquei o Wendell Carter no Cavs, na oitava, então sobraria um ala aqui para o Bulls. E o nome é o Michael Porter Jr., né? Que é um cara que vem postando muita foto aí com alusão ao Bulls, né? Parece que o cara é torcedor do Bulls, né? Tá fazendo um lobby danado pra jogar em Chicago.
Agora, já que você me falou dele, antes de você complementar, eu queria que você me falasse o que você achou da declaração dele, né? De dizer que, abre aspas, eu sou o melhor jogador dessa classe. Fecha aspas.
Humildade, né? O cara tem que ter confiança mesmo. Mas é uma linha muito tênue entre confiança e arrogância, né? Então, tem gente que vai interpretar, nossa, esse cara é arrogante demais, o cara não jogou nada no colegial, né? Poucas partidas e já tá com essa marra toda. Não, eu vejo pelo lado da confiança, porque ele saiu do basquete colegial sendo considerado o prospecto número um, né?
Sim.
Então, no colegial ele arrebentou. No college ele foi prejudicado pela hérnia que ele teve, perdeu a temporada quase toda. Quando voltou, estava sem ritmo, né? Não dava para exigir muito do cara. Agora, em termos de talento, é indiscutível. O Michael Porter, a única interrogação aqui é a questão da saúde. Se ele está completamente recuperado dessa hérnia. Tanto que os times vão ter muito cuidado aí de analisar os relatórios médicos dele, né? Porque em termos de qualidade não se discute. E esse cara saudável, que era um cara considerado para ser top 3 no início da temporada, sair na sétima escolha, o Bulls pode dar uma sorte imensa de ter um cara aí para ser All-Star, quem sabe, né? Saudável, Michael Porter é um cara que tem potencial para ser All-Star na liga.
E assim, pra mim, ele é um dos melhores scorers desse draft. Não sei se você concorda comigo, Ítalo.
Eu concordo, mas é aquilo que o Gustavo falou, né? Não mostrou no college essa característica, foi muito prejudicado por causa da lesão. O talento tá ali, né? Agora, será que ele vai conseguir colocar isso, né?
Então, e tem a questão também que o Gustavo falou, que ele levou a escola dele, do colegial, né? Me corrija se eu estiver enganado, mas ele levou ao título nacional, não foi? Eles não ganharam o Dix?
Nacional.
Sim.
Acho que foi.
Eu acho que sim.
Acho que foi isso mesmo, né?
Ganharam o Dix, sim, velho. Então, assim, claro que, né, tinha outros jogadores e tudo, mas ele era sempre o principal atleta da equipe, foi o principal atleta. A gente lembra, a gente acompanha também sub-17, sub-18, ele fez parte de várias seleções dos Estados Unidos, tem a bagagem internacional, também sendo destaque de quando ele estava participando. É um jogador que tem a facilidade, ele consegue arremessar muito bem. É um jogador muito alto, foi o que o Gustavo falou, ele consegue também defender em várias posições e criar o seu próprio arremesso, criar a sua própria jogada, infiltrando. Então, vamos ver como ele vem, né? A gente lembra que ele jogou 2 minutos só, ele se machucou nos primeiros minutos da primeira partida do college, depois retornou só no March Madness, nem teve tanto tempo assim para mostrar tudo, né? Então é um jogador que eu gosto muito, viu? Mas eu acho que seria um encaixe bem legal no Bulls também.
Isso mesmo, acho que eu também, só para complementar aqui, a questão dele vai depender também se ele vai sobrar aqui, né? Que o Dallas também tá de olho demais nele, né? Apesar da lesão, né? Eu acho que também vai depender um pouquinho. Eu concordo com a escolha do Gustavo, acho que o Bulls ele tem que investir mesmo no, no, na questão de atleticismo. O time não tem na posição 3 ali um cara assim, mas parece que o Bulls também prometeu uma escolha na escolha 22 para o Chandler Hutson, que é da posição de ala, né? Então eu acho que tem que ver como é que vai ser essa questão aí. Se o Bulls, dependendo quem ele escolher aqui, lá na escolha 22 ele compromete, né? Não precisa de outro ala. Não é verdade, Gustavo? Acho que também isso depende muito. O Bulls vai ter que se planejar bem aqui nesse draft e ver. Eu acho que um pivô aqui seria bem mais prioritário. Se o Porter Jr. não estiver disponível, claro, né? Acho que um pivô aqui seria bem mais interessante para o time do que um ala.
O Wendell Carter seria um complemento perfeito para o Markkanen. O Markkanen é um cara que tem um arremesso de fora, né? Um cara que não joga tanto no garrafão. E o Carter seria um complemento bom para ele, porque é um cara que protege bem o aro, é grande reboteiro, jogo físico no garrafão. Seria ótimo. Essa dupla aí daria muitos frutos para Chicago, e um jogador inteligente como o Carter, com outro jogador inteligente, que é o Markkanen, eu acho que seria uma dupla de muito sucesso aí, com muita versatilidade também, né, ofensiva, porque ambos conseguem sair do garrafão, ambos têm arremesso do perímetro. Eu acho que o Bulls está um cenário bom para o Bulls aqui, independente se for com o Carter ou com o Michael Porter Jr., eu acho que o Bulls vai sair ganhando.
Muito bem. Bom, na sexta colocação aqui, o Orlando Magic, Gustavo. O que o time do Nick aqui vai fazer?
Essa aqui para mim eu acho que é a escolha mais óbvia, tirando a primeira. Aqui é o Trae Young, não tenho o que pensar muito. Orlando não tem armador confiável, né? DJ Augustin não é cara para ser titular na NBA. Shelvin Mack, muito menos. Eu acho que eles vão com tudo para cima do Trae Young, né? Ele até tem treino marcado, né? Ele tem treino com o Knicks e com o Magic, né? Marcado. O Magic, eu acho que não vai pensar duas vezes em selecionar ele. Eu acho que ele não sai antes, nas cinco primeiras aqui, não sai. E vai sobrar para o Magic. O hype que ele teve no college, a questão da pontuação, das bolas de três, o cara fazia ponto de tudo quanto é lugar da quadra. O pessoal lembrando do Stephen Curry, nossa, o novo Stephen Curry vindo aí.
Foi comparado poucas vezes com ele.
Pois é. Se teve um cara com hype nesse ano no college foi o Trae Young. A comparação com o Stephen Curry é inevitável, né? O cara
E
que
toda hora.
metia bola de três no meio da quadra, igual o Curry faz. É um cara muito habilidoso, um armador habilidoso, criativo. Ele não só arremessa, como ele cria muito para os companheiros. Apesar do time dele ser horroroso, ele jogava sozinho em Oklahoma, né? E mesmo assim ele teve a maior taxa de assistência na temporada, né? Ele foi cestinha e o líder em assistência. Então, eu acho que aqui o Orlando Magic, que é um time que está em eterno rebuild, a reconstrução em Orlando não acaba. Eu acho que o Trae Young pode ser a cara aí desse novo time, né? Com o técnico recém-contratado, o Steve Clifford. E é uma posição carente, né? Formar um núcleo aí com o Trae Young, com Jonathan Isaac, com Aaron Gordon, né? Que vai ser agente livre, mas é restrito. Tem o Fournier, tem o Vucevic. O Orlando pode ter um rumo aí com o Trae Young. Pode ser a cara da franquia dos próximos anos.
Ó, eu sou suspeito para falar que foi um dos meus jogadores que eu mais assisti no college nessa temporada, que eu gostei muito. O Ítalo sabe disso. Ítalo, o que o Gustavo falou é verdade, né? É um fit perfeito pro Orlando aqui.
Não, sem dúvida. Também, o que a grande questão também é que o pro Orlando precisa de armador, de um armador, né? Trocaram, inclusive eles trocaram o armador, o que deu um pouco a entender que eles iam atrás de um no draft, né? Precisam de armador, de arremessadores, de talento, precisa de quase tudo, né? Do Orlando é um time que falta muita coisa, né? Eu acho que o Trae Young é o fit perfeito, não tem muita dúvida quanto a isso aí, né? Um armador sensacional. E agora também as dúvidas também se o Orlando não está interessado no Porter Jr., né? Um cara que a gente já falou, né? Um talentoso. Um cara que, na sexta escolha, pro Orlando, assim, precisando de um franchise player, um cara que seja a cara da franquia, assim. Não sei se o Orlando também não estaria disposto a investir no Porter Jr. se tivesse tudo bem com ele. Mas eu acho que o Trae Young seria perfeito aqui pro Magic.
Tudo bem, na quinta escolha, né? Agora chega no top 5 do draft, Dallas Mavericks, tal. Quem que você acha que vem aí?
Vem pivô. Só não sei qual, mas vem pivô. Agora também só tem pivô, né? Das cinco primeiras escolhas aqui, quatro são jogadores de garrafão. E o outro é o Doncic. Eu acho que vai sobrar aqui pro Mavis o Mobamba. Que é
Mobamba é o
o.
mais fraquinho dos quatro, né?
Mas eu gostaria dele no meu time,
E tem uma envergadura, maior envergadura até hoje do
hein? É
Combine.
quase o tamanho da cidade de Vila Velha, hein?
Porra, o cara com envergadura de 2,40, velho. 2,15 de
Absurdo.
altura e 2,40 de envergadura? Você tá
Absurdo.
doida?
Muito
Não,
grande,
e o
né? Muito grande.
Mobamba é o projeto de Rudy Gobert, né? Rudy Gobert, o pessoal pode não se lembrar, mas quando chegou na NBA, o Rudy Gobert é aquele cara magrelo,
Franzinho,
compridão,
não é?
desengonçado. Lembra muito o Mobamba. Grande protetor de aro, né? O Gobert era um cara que só defendia, só fazia o trabalho sujo. E o Mobamba não teve tanto espaço assim no time de Texas, né? Que ele não era uma opção, uma das primeiras opções ofensivas. Era o cara mais para pegar rebote e
E
proteger
defender.
a cesta. E ele é um cara, apesar do tamanho, é um cara ágil. É um cara que consegue trocar a marcação, consegue marcar bem o pick and roll. É um cara que pode dar muito certo aqui no Dallas, porque ele vai ter, na minha opinião, um dos melhores técnicos, né, para dirigir, que é o Rick Carlisle. O Rick Carlisle, para mim, é um técnico top 5 da NBA, há muito tempo. E o Mobamba chegaria em Dallas para pegar a posição, né, porque Dallas não tem pivô.
Não tem pivô, né? Que
Tanto que o
imagina.
Nowitzki jogou improvisado, né? Boa parte da temporada o Nowitzki jogou improvisado nas 5.
Imagina ter o Nowitzki de mentor do Mobamba.
Pois é. Eu acho que
Aí
aqui
já é.
seria perfeito formaria uma boa dupla com o Dennis Smith Jr., né? Ia ter muita ponte aérea aí pro Mobamba.
Só no pick and roll.
Eu acho que seria
Bom.
ótimo pro Dallas. E o Mobamba é um cara que a gente já visualiza que vai ser um bom jogador de defesa, mas que ele tem potencial para ser efetivo também do outro lado da quadra.
Sim, inclusive guardou bolas de três no college, viu?
Então, isso que eu ia falar, ele pode aprimorar esse arremesso de fora, porque hoje na NBA até pivô tem que arremessar de três, né?
É. Mas é verdade. Então, o Mobamba, assim, média de 3,7 tocos por partida, um dos melhores protetores de aro dessa classe. Seria, né, um bom fit, com certeza.
Seria. Ele só ficou atrás do Ajim Penava, né? Um pivô de Marshall, né? Que também tá no draft, né? Se inscreveu no draft. Ele foi um dos melhores lá no college de proteção de aro. O grande detalhe do Bamba é que ele vai entrar num time que provavelmente deve perder o Nerlens Noel, né? Que vai embora também, não gostou do Dallas, né? Tá meio chateado. Então acho que o Dallas precisa de um pivô e essa é a chance, hein? Não vai ter, vai encontrar tantos pivôs bons assim, nem tão cedo.
Bem. Bom, Gustavo, quarta posição aqui, o Memphis Grizzlies. Qual seria o outro pivô selecionado aqui?
Aqui é uma dúvida cruel, hein? Bagley ou JJJ?
Exatamente.
Por questão de encaixe, o JJJ é um cara que se encaixa em qualquer time, porque ele é um big man que tem. Ele é completo. Ele tem defesa, ele contribui com bola do perímetro, ele é veloz, apesar do pouco tempo de quadra, A gente viu do que ele é capaz. É um cara que tem muito upside. É o cara mais novo da classe. Por isso que eu vejo ele não sobrando aqui para Memphis. Eu acho que ele sai antes. Então, consequentemente, ficaria o Marvin Bagley para cair no colo do Grizzlies. E eu também acho que o melhor encaixe para o Bagley, analisando esses times aqui do Top 5, seria exatamente o Memphis. Porque o Bagley é um cara que, apesar de ter jogado na posição 4, provavelmente vai jogar na posição 4 no início da carreira na NBA, é um cara que joga muito perto da cesta. E hoje, na NBA, a gente vê o quê? Os jogadores da posição 4 são caras que ficam mais no perímetro. Aqui, com o Memphis, seria uma dupla boa com o Marc Gasol, porque o Marc Gasol é um pivô que sai. Ano após ano, o Marc Gasol foi saindo mais do garrafão, foi arremessando mais de três. Então, nesse caso aqui, eu acho que formaria uma boa dupla. O Bagley com o Gasol, com o jogo no perímetro, com o Marc Gasol saindo mais e o Bagley entrando. E perto da cesta, a gente viu que o Bagley é muito bom, né? É cestinha muito eficiente perto da cesta, um finalizador exímio. Se melhorar a bolinha de 3 aí, ele chutou quase 40% em bola de 3, só que chutou pouco. Se ele aprimorar esse arremesso de fora, é um cara que vai fazer barulho na NBA.
Com certeza, né? Tem potencial para ser All-Star, né?
Tem potencial para ser All-Star. Um dos melhores reboteiros aí da classe. A gente já sabe da qualidade dele pontuando perto da cesta. Tem vários movimentos perto da cesta. Tem o gancho, tem os giros. Ele é muito bom finalizando. Precisa o quê? Ter esse arremesso de fora, que hoje a NBA pede isso. Esse estilo moderno de jogo na NBA pede isso. E também que ele seja mais disciplinado na defesa. E quer um time melhor do que o Memphis para isso, que ele vai ter o Marc Gasol, que é um dos melhores defensores da NBA, defensor de garrafão da NBA. Tem o Mike Conley também, que é um defensor de primeira linha. E o Memphis é um time que historicamente é caracterizado por ter boas defesas. Então acho que seria o cenário perfeito para o Bagley.
Exatamente, concorda aí com essa escolha? E Ítalo, essa escolha assim, sempre, né? Eu acho que vai ser muito isso também, Gustavo. Os três ali, né? Vai ser ou o JJJ, ou o Bagley, ou o Bamba, todos ali têm as suas características próprias, mas, Ítalo, falando no estilo de jogo ali, todos também próximos, né?
Eu acho que essas quatro primeiras escolhas aí vai ser assim. O primeiro a gente já sabe que pode ser o Doncic ou o Ayton, né? Fora dos dois, eu acho muito difícil ser. A terceira escolha para baixo vai ser o que sobrar, né? O Atlanta vai pegar o melhor do que sobrar entre o Bagley e o Jackson, acho que vai ser o Jackson. E o Bagley vai sobrar pro Memphis, né? Acho que vai ser bem assim mesmo. E o Bagley é fantástico, né, cara? Porque os outros também são muito, muito bons, mas o Bagley, ele fez uma temporada sensacional em Duke, né? O cara tinha média de 22, 23 pontos por jogo. Tinha vários jogos que ele fez 30 pontos, 10, 12, 13 rebotes. A média dele é incrível, né? Ele dominou completamente o garrafão da ACC. Chega, eu acho que fisicamente tá pronto e pode melhorar um pouquinho mais. Pode pegar um pouco mais de força física, né? Músculo mesmo. E vai ser um grande jogador na NBA. Isso aí não tem muita dúvida, não.
Tudo bem, então. E agora você me fala, Gustavo, vamos subir mais um degrau. Quem seria a próxima escolha agora?
Na terceira aqui, acho que não tem muito segredo agora, né? JJJ.
Né?
É o JJJ. Jaren Jackson Jr., que o time de Atlanta, que é um time que entrou em reconstrução, né, nessa temporada, né, com a saída daquele time que foi campeão, que fez a melhor campanha do leste, né, que tinha o Al Horford, que tinha o Millsap, Kyle Korver, saiu o Jeff Teague também, né?
Schroeder dando chilique, né?
Schroeder também dando chilique aí, forçando a saída, né? O Atlanta vai ser time para brigar aí pela pior campanha de novo.
Tancar,
é um time em reconstrução, trouxe um técnico novo, que era assistente lá do Philadelphia, Lloyd Pierce, sabe bem como é que é o processo, né? O processo de reconstrução do time. É, e aqui não tem muito segredo, eles têm que ir no melhor talento disponível. E até o Ítalo falou no início, né? O Jaren Jackson Jr. é o cara mais novo aí dessa classe, né? E jogou 20 minutos, em 20 minutos em Michigan State, você já deu para ver que o cara vai ser fora de série na NBA, véio. E é um cara que essa NBA atual é um encaixe perfeito para qualquer time. É um cara que defende, é ágil, é enorme, envergadura de 2,26. Dos pivôs aí, acho que ele só perde pro Bamba, né? Questão de envergadura.
Sim.
E o cara com 20 minutos, ele teve média de 3 tocos. E chutando 40 por, quase 40% do perímetro. O Jaren Jackson Jr. é um cara com potencial imenso, e o Atlanta seria perfeito para ele. O Atlanta foi bem no draft passado, quando pegou o John Collins. A gente até, nos programas ano passado, no Jump, a gente já falava que o John Collins seria o cara ideal para o Atlanta, que era um time que estava entrando em reconstrução, não tinha tanto talento no garrafão. E o Jaren Jackson Jr. seria um complemento excelente para o John Collins, né? O John Collins é um cara que fica muito perto da cesta, não é um cara que tem arremesso de fora, é um cara que briga mais perto da cesta. E o Jaren Jackson Jr. Seria um complemento bom porque tem um arremesso de fora e defende. Coisa também que o John Collins não é tão bom.
Não, defesa.
Não defende bem e não tem arremesso de fora. O JJJ tem isso. Então seria uma boa dupla aí para o futuro de Atlanta. E é o maior talento disponível aqui. Com 18 anos, um pouco tempo de quadra, a gente já viu que o Jaren Jackson Jr. tem tudo para ser um cara especial aí na NBA.
Muito bem. Ítalo, já que você já tinha comentado sobre o Jaren Jackson Jr., vou pedir para você começar falando um pouquinho do DeAndre Ayton, eu passo a bola para o Gustavo nessa segunda colocação, que eu acho que é unânime aqui de nós três, o Sacramento Kings selecionar o pivô que jogou em Arizona, DeAndre Ayton.
É a melhor, né, o melhor pivô da classe, na minha opinião, né, o DeAndre Ayton, o cara mais completo ofensivamente, o cara fantástico, dominou completamente a Pac-12, aliás, ultimamente a Pac-12 anda tão embaixo que qualquer um que chega lá domina, né, um pouco mais evoluído, mas dominou completamente a conferência, foi um monstro atlético. É que o time de Arizona é um pouco meio embaixo, assim, às vezes de repente caiu de produção, foi eliminado de modo deprimente, né, no torneio da NCAA, mas falando do Ayton, é um cara completo. Ofensivamente, defensivamente ele precisa melhorar, ele não é como, por exemplo, o Jackson, como o Bamba, né? Não é um cara que se empolga muito com a defesa, o negócio dele é mais um ataque, mas ele já mostrou que tem potencial absurdo para ser um jogador muito, muito bom na NBA. Eu vi umas comparações hoje, eu não sei se eu concordo muito com as comparações que eu ouvi dele, né? Por exemplo, sendo comparado com o Karl Anthony Towns, acho que ofensivamente até vale a comparação, mas defensivamente ele parece ser melhor, né? Então eu acho que vai ser a escolha ideal para o Sacramento, até porque o melhor talento disponível, né? Se ele não for escolhido pelo Phoenix, né? Sendo o Doncic a primeira escolha, ele vai sobrar para o Sacramento. O Sacramento vai ter que levar ele, né? Porque se deixar passar, fecha as portas do Sacramento, pelo amor de Deus.
Tá bom. Concordo também com o Ítalo. É o cara, né, que vai ser agora é o melhor, mais dominante, está muito forte, pronto, né, também para a NBA, muito atlético.
É, sem dúvida. O Ayton tem atributos físico-atléticos aí de elite. Né? Parece a gente assistiu os jogos de Arizona, parecia um profissional jogando no meio de juvenis. Né? O Ayton já com o corpo pronto, não tinha como pará-lo, né? No garrafão ele fazia o que queria. Grande reboteiro. Questão de finalização perto do ar ali, acho que ele, junto com o Bagley, né, foram os melhores nesse quesito no college. É um cara completo, de um lado da quadra. Ele tem arremesso de fora também, né? Ele não fica restritamente na área pintada. Até por isso ele está sendo comparado com o Towns aí, que o Ítalo falou. Mas na defesa é um cara que tem um potencial imenso para ser um defensor muito melhor do que ele é. A gente viu que ele é preguiçoso mesmo, preguiçoso na defesa, porque ele tem todas as ferramentas para ser um jogador, um grande protetor de aro, né? Pela questão da velocidade de peça, da explosão, do alcance vertical dele, é um cara que consegue trocar, se dá bem nas trocas de marcação. Em vários momentos da temporada ele jogou junto com o Ristich, né? Arizona jogava com dois caras grandes. E o físico dele é um físico de jogador profissional, tem uma técnica ofensiva apurada. É só trabalhar a questão da defesa, ser mais comprometido. E em Sacramento ele vai ter um técnico que adora trabalhar a defesa, né? Que é o Jorge, que montou uma grande defesa em Memphis e seria um cara perfeito aí para trabalhar essa carência do Ayton, né?
Mas como é engraçado assim, né? Como que a gente vai colocar tanto o pivô, né? Willie Cauley Stein, Caleb Sear, tudo junto nesse Sacramento Kings aí que tem o meu querido Buddy Hield, que gosto muito. Como que você acha que seria o encaixe do Ayton? Será que ele vai aceitar ter essa pouca minutagem e tudo?
Eu acho que ele chega para ser titular.
Eu acho
Até
que
porque
os
o
outros
Cauley
pivôs vão ter
Stein
poucos
tá
minutos,
no
né?
último. Os outros. Ele tem muito mais qualidade que os outros. O Cauley Stein tá entrando no último ano de contrato. Não sei se de repente aí o Sacramento, tendo a chance de draftar o Ayton, eles trocam o Cauley Stein até mesmo já no dia do draft. Não sei o que eles vão pensar para o futuro, né? Dá para manter os dois, porque o cara sendo agente livre na próxima temporada vai pedir uma grana boa e não faria muito sentido pro Sacramento dar um contrato bom pro Cauley Stein com o Ayton.
Isso é
Então, é
verdade.
os outros que se virem. Ali é o Ayton e mais quatro no time.
Bom, vamos para a primeira escolha, né? A mais esperada aqui. Luka Doncic. A gente já choveu no molhado, né? Tanto que a gente já falou desse menino, Gustavo, em todas as plataformas, em tudo. Falando, inclusive, no começo desse podcast. Só para a gente resumir, né, já que é também unânime ele na primeira escolha, para sim, me resumir uma frase, já que se a gente falou no começo de novo desse podcast, resumir uma frase, qual seria o sentimento de ter em Phoenix?
Porra, seria sublime pro Suns, que é uma franquia que tá embaixo nos últimos anos, né? Fracasso atrás de fracasso. O pessoal mais novo aí pode não se lembrar, mas o Phoenix era um frequentador assíduo de pós-temporada. Era time que chegava final de conferência, chegou a final da NBA, apesar de não ter título, em termos de vitórias, temporada regular, o Phoenix é o quarto. Tem mais vitórias entre todos os times da NBA, né? Então, tem a tradição, é um time que está em baixa e o Doncic seria o cara para mudar aí a cara da franquia, né? Seria uma dupla muito promissora com o Booker, né? Que já é o dono do time de Phoenix, é o Booker. Chegando o Doncic seria mais um cara aí para. Até para complementar o que o Booker faz, seria importante para o Booker. E é um talento inquestionável. O Doncic como eu falei no início, né, talvez seja o prospecto aí mais talentoso da história, né, vindo do basquete europeu. É um cara com 19 anos, já é multicampeão, é versátil. Consegue fazer de tudo um pouco em quadra, tem alto QI de basquete, visão de quadra de amador de elite mesmo. É um mismatch ambulante, né, por causa do tamanho, por causa da força física que ele já tem. É um cara que não tem como dar errado na NBA. Ele é o melhor jogador do melhor time da Europa.
Só isso.
Ele é campeão europeu de seleções. Ele foi campeão europeu de seleções com 18 anos, sendo titular e escolhido para o quinteto ideal do Eurobasket ano passado.
E quinteto e MVP da Euroleague. Cara, é fenômeno. Simplesmente, Luka Doncic, vamos levantar e aplaudi-lo. Ítalo, para a gente encerrar esse podcast, e já falamos muito de tudo aqui, pessoal, agora, quem não conhecia os prospectos, ficou conhecendo geral. Mais algum adendo, Ítalo Vieira?
É, da questão do Phoenix, já para complementar, né? Porque a nossa opinião é unânime, né, cara? Tem que ser o Doncic. Não tem como ser outro aqui, né, pro Phoenix. Mas o Phoenix também, o que deixa mais, assim, os scouts, as pessoas que fazem mock draft, mais, assim, meio que bugada, é que a situação do Phoenix é a seguinte: eles precisam de um point guard, isso é óbvio, né, de um armador. E o Doncic faz essa função, muito bem, por sinal. Mas também eles precisam de um pivô. Essa acho que é uma situação um pouco crítica, assim, pro Phoenix. Você vê que o pivô dele lá, o Tyson Chandler, não é um cara, assim, que inspira confiança, né? E o Phoenix precisa de um pivô. Então, os dois melhores prospectos do draft, o Doncic e o Ayton, são exatamente as funções que o Phoenix mais precisa. Então é normal que a gente vá ver aí o Doncic como a primeira escolha e em alguns mocks, em outros a gente vai ver o DeAndre Ayton. Aliás, a maioria, né, dos mocks agora o DeAndre Ayton aparece em primeiro. Então isso se dá muito também por causa da situação do Phoenix, né, da dificuldade de arrumar um pivô que seja confiável na defesa, no ataque. O Gustavo é torcedor do Phoenix, pode até falar melhor do que eu, mas acho que essa é a questão. Essa é a questão do Phoenix, né? Vai resolver qual o problema primeiro, a do armador ou a do pivô? Então, mas se eu fosse o gerente do Phoenix, sem dúvida nenhuma, minha escolha era o Doncic.
Muito bem. Gustavão, agora eu faço a pergunta para você. Algum adendo que você queira colocar nesse mock draft que a gente fez aí das escolhas de loteria?
Só complementando o que o Ítalo falou, Rodrigo, o lobby em Phoenix é muito forte para que a franquia escolha o Ayton, né?
Até porque ele viveu ali a vida toda, né, em Phoenix.
Ele é de lá, ele jogou pela Universidade de Arizona, ele já colocou foto aí nas redes sociais com o bonezinho do Phoenix, com o uniforme do Phoenix. Ele tá querendo jogar em Phoenix também, então. E os americanos têm esse preconceito com um jogador estrangeiro, né? O GM do Suns vai ter que ter muita coragem, né? Porque ele escolhendo Doncic, ele vai desagradar muita gente na cidade, no estado do Arizona.
Mas pode ser que vire um Porzingis, né? Que o pessoal lembra vaiano dele no dia do draft.
Eu não acho que vai ter vaia, né? Mas é aquilo, né?
O Doncic é um cara que vai ganhar a torcida com o tempo, vai ganhar a torcida. No início, eles podem ficar com o pé atrás, ficar pensando, nossa, o Phoenix perdeu a oportunidade de ouro de pegar um pivô foda, deixou passar o Ayton, o time vai se arrepender, não sei o quê. E ao longo da temporada, vendo a qualidade do Doncic, que é inegável, ele vai ganhar a torcida ao longo do tempo, é pelo menos isso que eu espero, né? O Ítalo falou aí bem que o Phoenix também precisa de um pivô. Seleciona o Doncic e busca na agência livre um Capela ou um DeAndre Jordan. Pronto.
Se diz também.
Fácil assim, né?
Vai ter espaço.
Ou então na folha salarial para dar grana. De novo, né, não?
Aí não.
Tem que acabar esse negócio de tancar. O Phoenix tá tão acostumado com isso, é difícil de largar essa mania.
Não, tem que acabar esse negócio de tancar aí. Tem que voltar a ser competitivo.
Tranquilo, vai. Não, isso aí não vai, não tem dúvidas disso. Bom, pessoal, esse foi então o nosso mock draft aqui, né? Mais uma conversa dos jogadores que estão por vir aí. Teremos outras coisas bem especiais aí, com a gente, Gustavo participando. Essa união do Live College com o Jumper Brasil no draft é uma maravilha. A gente, né, sempre ajudando aí e divulgando. Gustavo, por favor, as redes sociais do Jumper, todo mundo, né, seguindo aí. Vamos lá, @ Jumper Brasil em todas as redes sociais, é isso?
É isso, @ Jumper Brasil. Vamos
sigam
lá.
Sigam lá, né? Sigam no Twitter, sigam no Instagram. Estamos lá. Estamos lá, né? As nossas, todo mundo sabe também, @livecollegebr. Estamos agora também fazendo programas semanais aí no YouTube. Novos materiais estamos produzindo aí, né? O pessoal do Jumper também. Gustavo fez um trabalho excelente de matéria com divulgando e dando espaço aos prospectos menos hypados, podemos dizer assim. Então todo mundo confere lá esse trabalho. Ítalo, começar por você, já que você está comigo. Muito obrigado por essa presença aqui e tchau para você.
Ah, valeu, cara. Eu que agradeço e tamo junto, cara. Vamos curtir bastante esse draft, que é, na minha opinião, a melhor época do ano, até porque o meu time já foi eliminado, né, dos playoffs, então a temporada pra mim já acabou. Basta pra mim agora assistir os jogos finais aí entre Golden State e Cleveland e curtir o draft, que pra mim é a melhor época do ano.
Muito bem. Gustavo, 21 de junho estaremos juntos, noite de draft, noite especial, depois a gente conta aí a novidade pra galera. Mas, mais uma vez, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, por ter conversado com a gente. E é sempre um prazer ter você aqui.
O prazer é meu, Rodrigo, Ítalo. Toda vez que vocês convidarem, eu aceitarei com enorme honra. É uma conversa boa, né? Que o papo aqui flui, a gente até perde a hora, né? Porque a conversa é boa. Ah. Mas é isso aí, velho. A gente tá chegando na melhor época do ano também. A época do draft é especial. A gente lá no Jumper já vai completar quase uma década que a gente cobre draft, cara. Nós estamos ficando velho.
Ah.
E elogiar o trabalho de vocês, né? Que é inquestionável também, tendo reconhecimento aí por parte do público. Só tende a crescer. E daqui a 2 semanas, na noite do draft, nós vamos estar juntos. Que mesmo. A noite vai ser uma criança.
É.
Com aquele programa ao vivaço de 4 ou 5 horas de duração, que só os fortes sobrevivem até o fim.
Muito bem.
É isso. Bom, aí. Um grande galera, abraço para vocês.
Muito obrigado, Gustavo, mais uma vez. Então, é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Eu me despeço, né? Eu sou o Rodrigo Lazzarini. Então, é isso. Fiquem ligados aí nas redes sociais, tanto do Live College como do Jumper. Teremos muitas novidades sobre o draft. Muito obrigado e tchau.